Olá a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa. Espero que vocês tenham gostado dos últimos dois episódios que eu deixei gravado para vocês, em que dou basicamente o passo a passo de como investir. Isso foi o último, não é? Espero que vocês tenham gostado. Se seguirem à regra, esses passos foram os meus passos que eu segui, portanto, eu acho que quase certo que vocês vão seguir um passo de sucesso até terem o conhecimento necessário para um dado instrumento específico, neste caso seja ações, ETFs, seja o que for, aquilo que monte o vosso perfil de investidor, com aqueles passos que eu dei no episódio anterior, vocês vão seguir muito bem a lógica de um caminho de sucesso até ao conhecimento. Portanto, o que é que eu trago hoje? Eu trago nada menos do que um pequeno resumo e um pequeno takeaway daquilo, pequenos takeaways daquilo que foram algumas partes interessantes partilhadas pelo Warren Buffett e Charlie Munger da conferência anual da Berkshire Hathaway. Portanto, o que é que nós temos. O que é que eu vou partilhar aqui? Vou partilhar, portanto, eu tenho aqui nas minhas notas uma, duas, três, quatro, cinco takeaways e dentro de cada um deles, eles falaram de várias coisas. E o primeiro, vamos já começar pelo primeiro, que é conselhos de vida. Isto, conselhos de vida, tanto aplicado ao nosso autodesenvolvimento, e acho que aqui algumas pessoas da área financeira, quando vão a retirar estes takeaways destas conferências anuais, vão logo para a parte financeira e esquecem-se que Warren Buffett não só é um grande investidor, mas também como uma grande experiência, consegue ser uma grande pessoa para dar esta grande experiência de vida que ele teve, tanto para investimento como para o nosso próprio autodesenvolvimento. E eu gostei muito desta parte aqui, desta primeira parte, porque algumas delas falam desse mesmo autodesenvolvimento, como é que nós devemos ser enquanto pessoas. Primeiro, dentro destes conselhos de vida, ele fala de não percas dinheiro. Pá, não vamos perder dinheiro aqui, ok? Nós estamos num jogo em que nos preocupamos mais com o risco do que propriamente com os retornos. E se, quando nós nos preocupamos mais com o risco em vez dos retornos, ou seja, prevalece a nossa preocupação com o risco em comparação com aquilo que é os altos retornos que nós queremos, então nós temos ali um portfólio em que não vamos de certo perder dinheiro e que ao longo prazo os retornos virão a chegar até nós. E o que ele diz também sobre não percas dinheiro, além de pensar da forma de faz a tua própria gestão de risco e diz assim, opá, lembra-te que se perderes 50% do valor do teu portfólio, para ires para o break-even, só para ires para o break-even, tu tens que ganhar 100%. Portanto, perdeste 50%, tens que, após essa perda de 50%, tens que novamente ganhar 100% para entrar só no break-even, ok? E, portanto, ele diz com isto para não usarmos alavancagem. Seja o que for, seja em que instrumento vocês vão alocar o vosso capital, ações, ETFs, o que seja, não é? Especialmente ações e ETFs. Não usem alavancagem. Pensem no longo prazo e façam uma boa gestão de risco do vosso portfólio. Seja, comprem boas empresas e não paguem em demasia por elas. Simples como a água. E, portanto, como é que ele, resumidamente, como é que ele diz esta primeira frase? Opá, não percam dinheiro. Porque se perderem dinheiro é mais difícil vocês recuperarem. Como o caso de se perderem 50, vocês têm que ganhar 100% para entrar no break-even. Portanto, não o façam. Preocupem-se sempre primeiro em não perder dinheiro. A segunda parte é reparem que até o Warren Buffett continua a dizer isto. Por mais clichê que isto seja, ele continua a dizer que é não gastes mais do que ganhas. E eu sei, o projeto Clube Finanças é dedicado à realidade nacional e, portanto, eu sei que a nível de condições macroeconómicas, condições de estarmos bem financeiramente, é difícil isso acontecer para a maior parte das pessoas. É só verem que mais 50% das pessoas não pagam IRS. E porquê que eu digo isto? Porque elas recebem o rendimento mínimo. saiu ainda atrasado, que vocês pertencem. Atenção, que eu não decorei os números, portanto eu posso dizer uma barbaridade, mas pesquisem, ok? Posso estar a dizer uma barbaridade. Mas é mais ou menos arredondado estes números. Que se tivesse a ganhar brutos 1.500 por mês, mais de 1.500 por mês, já fazes parte dos 10% mais ricos de Portugal. Portanto, só para vocês verem que sim, é difícil, e sim, é complicado financeiramente falarmos do que é que seja para não gastar mais do que ganhas. Mas de facto, eu olho para aquelas pessoas e enxergam, vocês que estão a ouvir, enxerga quem quiser, enxerga, neste caso, é só vocês fazerem uma autoavaliação daquilo que eu vou dizer e se enxergam ou não. Daí isto ser, falado publicamente e depois cada pessoa que está a ouvir tem esta autoavaliação para com ela mesma. Que é, eu vejo algumas pessoas, mesmo estando em Portugal, que temos dificuldades financeiras, temos uma tabela de progressão de IRS completamente estúpida, passo a dizer, não é? Completamente estúpida, e mesmo assim eu vejo pessoas que não querem saber de como fazem a gestão dos seus gastos, não querem pura e simplesmente saber. Estão apertadas, mas mesmo assim vão gastar o seu dinheiro em coisas que se calhar era desnecessário gastar porque estavam apertadas e precisavam daquele dinheiro. Que é, por exemplo, vão jantar fora todas as semanas, ou dia sim, dia não. Temos agora os vícios que eu sou completamente contra isso, que é a parte das apostas esportivas. E o quão aceitável é isso cá em Portugal? Ou seja, temos nas nossas televisões, temos nos grandes canais de YouTube cá em Portugal a fazerem publicidade a casinos, enquanto isso é uma irracionalidade de investimento a longo prazo, que aquilo é só pura sorte, e muita gente tem dificuldades financeiras, tem esse vício e continua a gastar dentro desse vício. Claro que aqui. Claro que aqui vimos com outra história do vício, mas mesmo assim continuam a gastar, como as outras pessoas continuam a gastar em jantares, por exemplo, mas cada um, lá está, cada um faz esta autoavaliação e eu só estou a dizer aquilo que. O que eu vejo, não é? Na realidade, de acordo com o que o Warren Buffett está aqui a partilhar connosco os seus conselhos de vida. Um terceiro, dentro destes conselhos de vida, é não uses crédito para comprar coisas que te deixam mais pobre. Ainda atrasado, soube de uma pessoa que trocou de carro porque já não queria aquele carro, porque já estava farto daquele carro, e trocou por outro, quase novo, 2019, 2020, mais ou menos. Houve aí uma diferença, ou seja, pagaram-lhe o carro que ele tinha, vamos imaginar, não sei valores, mas pagaram. Sei que ela teve que recorrer a crédito para pagar a diferença para comprar outro carro, e essa diferença era de uma taxa de 7 ou 8%. Reparem, 7 ou 8%. 7 ou 8%. Nós estamos a ficar atrás do jogo se tivermos a pagar a crédito coisas que nos vão deixar automaticamente mais pobres, não é? Neste carro, um carro. Neste caso, um carro. Que aquilo deprecia, não é? E vai-nos deixando cada vez mais pobres e ao nosso património também. E portanto, quando isto acontece e quando nós temos uma taxa de juro de 7-8%, há quem tenha noutros materiais que comprou a crédito 12 ou 14%, acontece isso, ok? Acontece isso. Pode não acontecer cá, mas também acontece lá fora. Aliás, melhor dizendo, pode não acontecer cá, mas acontece lá fora. E quando as pessoas estão dentro dessa prática, dessa realidade, então elas só têm que pensar o custo-oportunidade. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar a investir, sabendo que tem uma taxa de juro a pagar sobre uma coisa que eu contraí, um crédito sobre o que eu contraí para pagar um carro, um eletrodoméstico, o que quer que seja, e voltar a pagar 8, 9, 10, 12, 14% de taxa de juro. Vou já investir? Não, vou pagar aquela taxa de juro. seja, vou ganhar 14%. Se eu antecipar aqueles pagamentos, vou estar a ganhar 14%. Ganhar entre aspas, porque já tive esta decisão de contrair aquele crédito, não é? Mas se vocês perceberem a vossa realidade, o vosso espelho no dia zero, vocês verão que aquela é a vossa realidade e vocês estão 14% mais pobres todos os meses, não é? Porque está-vos a retirar através de taxas de juros. E se vocês pagarem essas taxas de juros, é muito melhor pagarem esses 14%, não é? Que vocês, se pagarem antecipadamente, fantástico. Vocês não vão conseguir certamente, quase certamente, isso nos investimentos. Isto num longo prazo anualizado. É muito difícil conseguir 14% anualizados durante 20, 30, 40 anos. Atenção, é difícil. Portanto, se não for difícil para vocês, opá, venham trabalhar para o Clube Finanças, não é? Venham trabalhar para as nossas análises, venham trabalhar para aquilo que nós fazemos dentro das nossas análises fundamentais da jornada financeira. Pá, e é só mandarem um currículo. Mas se vocês estão nessa realidade, então paguem os vossos créditos primeiro antes de investir. E claro, se vocês não estão com créditos, opá, não utilizem créditos. E o Warren Buffett, a única coisa que disse é que o único crédito que concorda é com o crédito à habitação. E depois, por último, nos conselhos de vida, ele diz que para sermos simpáticos e gentis. E o Charlie diz exatamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Evita pessoas tóxicas. Portanto, o Charlie diz que para nós evitarmos pessoas tóxicas e o Warren Buffett diz para não sermos uma pessoa tóxica, não é? Isto acontece muito nas redes sociais em que nós sentimos o poder, estamos atrás de um PC e estamos no nosso cubículo de espaço, não é? O que é o nosso quarto ou onde quer que seja. E nós sentimos esse poder de argumentar literalmente tudo o que nos apetece. Em que, quando fazemos esse argumento, não estamos a acrescentar nada e estamos a ser pessoas repugnantes, tóxicas, que não estão ali para acrescentar valor, mas sim só para causar distúrbios, não é? E dentro da conversa, que poderia ser uma conversa útil, mas não. Veio aquela pessoa e meteu ali uma tempestade num copo d'água. Portanto, o Warren Buffett diz mesmo para nós sermos simpáticos e gentis e quando formos fazer uma argumentação, opá, que façamos para acrescentar valor. E eu aplico aqui uma coisa que, pá, eu cresci com ela, continuo a crescer com ela e vou continuar a crescer com ela. Que é, a cada 5 minutos, falem 4, desculpem, ao contrário, aliás, a cada 5 minutos, ouçam 4 e falem apenas 1. Porque, e especialmente para quem está nos seus inícios de vida, inícios de... quando eu digo inícios, não é? Pode ser 30, 40, 50. Uma pessoa tem que estar sempre a aprender. E o próprio Warren Buffett, quando diz isto, e eu lembrei-me logo desta dica também, que faz parte do meu quotidiano e tento que faça, prevaleça a todas as minhas filosofias, todas as minhas... éticas de argumentação ou de aceitação de uma opinião, etc, etc. É, ou a cada 5 minutos, ouvir 4, falar apenas 1. Aprendemos muito mais e não temos aquela prática de pá, vamos atacar. Não, ouçam primeiro e não prevaleçam a vossa escolha de pá, vamos falar durante estes 5 minutos, vamos falar 4 deles e apenas ouvir 1. Só porque queremos dar a melhor resposta. Não, vamos ouvir o outro lado primeiro. E é isto que o Warren Buffett diz. O Charlie Munger diz o reverso, que pá, evita pessoas assim. Evita pessoas que a cada 5 minutos falam 4 e não têm a certeza daquilo que estão a falar e são rudes, desumildes, só para, dentro desse argumento, ficarem à frente. E, portanto, ele diz para evitarmos essas pessoas que ele considera pessoas tóxicas. Depois, um segundo fator, neste caso um segundo takeaway, Apple. Warren Buffett fala aqui de comportamentos psicológicos naturais dos seres humanos. E fala no caso da Apple, que ele tem muitos dados, ok? Ele consegue ser um bom investidor... Não por ter aqueles excesses todos com os valores intrínsecos, não sei o quê, não sei o que mais. Não, ele também consegue ser um bom investidor porque tem os dados dos comportamentos dos seres humanos. E o que é que o Warren Buffett quer dizer com isto? Quer dizer que ele consegue perceber onde é que estão os comportamentos de compras de todos os seres humanos do mundo. Ou seja, ele consegue compreender o que é que nós necessitamos neste preciso momento, quais são as nossas prioridades de compra. E ele fala da Apple e compara a um carro. Um carro é uma prioridade para nós porque vamos nos deslocar quando vamos para o trabalho. Quando queremos fazer uma escapadinha de férias de um fim de semana, vamos utilizar o nosso carro. Nosso carro, quer queiramos, quer não, é uma prioridade para nós porque é uma invenção super, super cómoda para qualquer ser humano que utiliza no seu dia a dia e, portanto, é uma prioridade. Ele olha para o carro e olha para um iPhone, para aquilo que é o telemóvel da Apple. E ele diz que ele via as pessoas a trocarem um carro, sim, um carro, por um iPhone. Ou seja, se eles tivessem o dinheiro para um carro e para um iPhone, o que as pessoas iriam comprar primeiro, se não tivessem os dois, se não tivessem nem um telemóvel, nem um carro, o que as pessoas iriam se preocupar em comprar primeiro era um telemóvel. E esse telemóvel era o iPhone. E portanto, ele percebe este human behavior, não é? Que ele falou, ele percebe estes comportamentos e aplica isso aos seus investimentos. É o tal moat que eu falo aqui, é a tal vantagem competitiva que é não só o brand moat, é o switching moat, que é a parte de qual é o custo de mudar para o telemóvel, que é um custo emocional, não só emocional, como aquilo que nos dá de status, sociais, não é? É por isso que também tem represálias para aquilo que são as nossas emoções. E tem outros fatores de moat, ou seja, outros fatores de vantagem competitiva, que faz com que as pessoas não troquem um iPhone por um Samsung ou um iPhone por não sei o quê. Eu tenho o exemplo de um familiar meu que ele olhava para a loja da Apple, opa, e não queria entrar, esquece, não queria entrar mesmo. Ele repugnava, é a palavra certa, repugnava os produtos da Apple. A empresa ofereceu-lhe um iPhone e disse: este iPhone que custava a preços de mercado 1.000 euros, a empresa ofereceu e ele só teve que dar um remanescente de 200 euros. E ele dizia assim: opá, sendo assim, opa, só 200 euros vou trocar o meu telemóvel, que era um Samsung ou um Huawei, já nem sei, para um iPhone. Opá, e ele ficou todo contente e ele só agora compra produtos da Apple. Esqueçam. É human behavior. Isto é real. Aconteceu com um familiar meu. E, portanto, isto é o que o Warren Buffett diz, além daquilo que é as suas spreadsheets, os seus Excels de valor intrínseco, e ele usa os comportamentos dos seres humanos para identificar bons investimentos. Depois, temos aqui as emoções. Aqui vou ser muito rápido. O Warren e Charlie perguntaram ao Warren e Charlie, ao Warren Buffett e Charlie, se alguma vez tiveram de alguma forma, não é? Um comportamento emocional e que fizessem um investimento de forma emocional. O Warren Buffett disse logo que não se lembra. Não se lembra se fez e quase garantidamente que não fez. E o Charlie, como bem conhecemos o Charlie, que ele é direto ao ponto, ele disse apenas não. Sim, ele disse apenas não. O Warren Buffett é mais como eu, estar ali a desenrolar, a desenrolar, a desenrolar, a enrolar, enrolar, enrolar. Quem me dera estar a desenrolar e ter esse poder de desenrolar e ser como o Charlie Munger e ir direto ao ponto. Opa, mas eu, por alguma via, eu tenho que chegar à minha conclusão e essa via é enrolar, assim como o Warren Buffett. Mas o Warren Buffett faz as coisas melhor do que eu, enrola melhor do que eu e vai mais direto ao ponto. O Charlie Munger, não. É, literalmente perguntaram: já fizeste algum investimento emocional? Não. Logo, porque lá está, está ali a resposta, não fez. E portanto, não façam também, não é? E voltando àquilo que era a primeira premissa dos investimentos, não percam dinheiro. E para não perderem dinheiro, não façam investimentos emocionais. Conheçam aquilo que vocês estão a investir. E quando vocês não conhecem aquilo que vocês estão a investir, mais risco. E quando há mais risco, mais perdas vocês vão ter para o vosso portfólio, ok? Portanto, vamos passar para a próxima, que é a diversificação. O Charlie é o que mais falou aqui, porquê? Porque ele diz logo que, opa, é uma estupidez, é uma ideia maluca dizerem que a diversificação tem que ser aplicada a todos os portfólios e que, academicamente, isso devia ser um pensamento a mudar nas universidades. Porque todas as universidades e todos os percursos, os percursos académicos que nós fazemos de finanças, vai dar tudo ao mesmo. Que temos que ter uma boa base, com um bom portfólio diversificado. E ele diz que mais vale eu ter o meu dinheiro todo nas três minhas melhores ideias do que propriamente nas minhas 10 ou 20 piores ideias. E ele fala disto para todos aqueles que dizem que para nós termos sucesso num mundo de investimentos, nós temos que diversificar. E essa diversificação, para Charlie Munger, não faz sentido. Porque olhem para o Warren Buffett, olhem para aquilo que é a Apple, que faz mais 50%, ou já prefere, whatever. Aquilo está sempre a oscilar, ou vendem um bocadinho, ou compram mais um bocadinho. Aquilo está sempre a oscilar, mas já prefere mais 50% do seu portfólio. E isso também leva-nos ao último ponto, que é a Apple, que é juntar o útil ao agradável, não é? Destes dois últimos pontos, que é a diversificação é ridícula para Charlie Munger e ao mesmo tempo é só olhar para o portfólio da Berkshire Hathaway e ver que eles próprios não são diversificados, porque eu acho que fiz as contas no outro dia numa masterclass para o Clube Finanças, neste caso para a Jornada Financeira, desculpem, que é para o Clube Finanças, não é? E que calculámos que o Warren Buffett tem mais de 40 posições. Sim, 40 posições. E muita gente iria dizer: ah, Gonçalo, então o Warren Buffett é diversificado. Não é diversificado coisíssima nenhuma. Porque se forem a calcular as 8 ou 9, eu penso que eram as 9. As 9 maiores posições, elas fazem mais de 88% do seu portfólio. Sim, ouviram bem. As 9 ações, apenas 9 ações, prefazem mais de 88% do total do seu portfólio. Portanto, isto não é uma coisa muito diversificada. 9 ações. O resto, menos de 12%, está no resto das outras 30 e poucas ações. Portanto, reparem, e que uma ação apenas prefaz 45%. Prefaz 45%, ou 46%, ou 48%, à medida que vamos passando o tempo, aquilo vai oscilando, obviamente. E, portanto, reparem que, juntando aquilo que o Charlie Munger diz, que diversificação, opá, não é um ponto para todos os portfólios, vocês podem não ter diversificado e ter diversificado, mesmo assim. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês podem ter um portfólio apenas com 10 ações, dentro das 10 melhores ações, ou vamos exagerar, 5 ações. Vocês podem ter o vosso portfólio só com 5 ações e mesmo assim vocês estão diversificados. Porquê? Porque vocês conhecem muito bem aquelas ações, pagaram um preço bom, sensato por aquelas ações e estão a investir nas vossas 5 melhores ideias do que propriamente terem um portfólio de 20, 30 ações, que supostamente para muitos é diversificado porque está diversificado em setores, em geografias, em não sei o quê, não sei o que mais, em moedas, blá blá blá. É muito melhor assim. É melhor ter 5, o nosso dinheiro nas nossas 5 melhores ações do que nas nossas 30 piores ideias. Eu disse ações, mas é ideias. Portanto, reparem aqui um takeaways, não é? Daquilo que foi a conferência do Warren Buffett e Charlie Munger. Pá, eu adorei. Claro que eu não vi as 7 horas seguidas. Claro, como quem diz, não é? Porque, pá, gostava de ter tempo e gostava de ter esse meu tempo para olhar para um dia inteiro e dar prioridade a isso, ou ir consumindo uma hora por dia ou 30 minutos por dia, e é isso que eu quero fazer para esta conferência, quero ouvir a conferência toda e consumir 30 minutinhos por dia. São 7 horas, portanto, aconselho também a vocês fazerem o mesmo. Consumam 30 minutinhos por dia desta conferência. Enquanto vão para o trabalho, estão a ouvir o Charlie Munger e o Warren Buffett. Pá, com conselhos de vida, tanto para nós nos desenvolvermos as nossas capacidades a nível de soft skills, a nível de autodesenvolvimento pessoal para sermos melhores pessoas e como ser essas melhores pessoas e como termos uma vida, como vi numa capa de um livro que eu li recentemente, mais ricos, mais sábios e mais felizes. Portanto, juntem estas conferências, juntem o facto de que temos esta possibilidade de ainda ouvir nos dias de hoje estes dois colossos. E antes que eles saiam do planeta Terra, pá, aproveitem e deem um bocadinho ouvidos a estes dois idosos, não é? A estes dois dinossauros, como eu costumo dizer na brincadeira, porque o Charlie Munger acho que tem 98 ou 99 anos, reparem, vai chegar a um século. O Charlie Munger vai chegar a um século, portanto, aproveitem a sabedoria destes dois jovens em mente. Aliás, vou colocar isto ao contrário, destes dois idosos que têm mais de 90 anos os dois, mas estas grandes pessoas que são muito jovens em mente. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio e, já sabem, espero-vos na próxima semana, novamente às 7 horas da manhã, numa segunda-feira. Forte abraço!